Quintas-feiras, nós trazemos uma pessoa do mundo contábil com experiência e hoje nós vamos conversar com ele, que é contador, formado por uma universidade federal, tem especialidade em auditoria e contabilidade tributária. Ele é presidente de uma das federações a nível Brasil e também atuou muito em vários sindicatos de sua respectiva região. Ele é também diretor adjunto da Confederação das Profissões Liberais. Estamos falando do senhor Manuel Pinheiro Cavalcante, nosso ilustre convidado no dia de hoje, quinta-feira, dia 7. Aliás, dia 7 é dia de recolhimento. Vamos conversar com ele aí para entender melhor. Bom dia, senhor Manuel Pinheiro Cavalcante.
Bom dia, João Garcia. É um grande prazer falar com você. Um bom dia aos contabilistas dos estados do Paraná e do estado do Ceará. E todos os contabilistas do Brasil, né? Já que esse programa é um programa que será ouvido por todos os contabilistas do nosso país.
Assim espero, porque os contabilistas acompanham aí essas tratativas todas, né? O contabilista hoje que deixar de acompanhar as notícias, as leis, ele fica defasado, não é, presidente?
Com certeza, né? A responsabilidade, além de nós termos uma responsabilidade civil, como responsável técnico, né? Podemos também acarretar prejuízos para os clientes, né? Por não cumprir com prazos, né? Então, isso é muito importante a gente estar atento, né? E trabalhando diariamente, 24 horas por dia, podemos dizer.
Presidente, o senhor está falando de que cidade?
Bom, nós estamos falando aqui da capital do estado do Ceará, Fortaleza, né? Hoje um dia maravilhoso, acordamos aqui com o clima do Paraná, 19 graus, rapaz, é impressionante aqui. O Nordeste está ficando parecido com o Sul, viu? Daqui a pouco começa a mudar aqui, mas graças a Deus está tudo bem. Na cidade hoje não está chovendo, muito sol, né? Já mês de julho, mês de férias, considerado mês de férias estudantil, né? E recebemos muitos hóspedes aqui na nossa capital, né? As pessoas, no mês de julho, é um mês muito procurado por nossos visitantes brasileiros e até estrangeiros aqui na nossa capital.
O presidente Manuel, hoje dá para ir na Praia do Futuro, então não queima os pés na areia. E dá para ir naquela feira também que tem, não é? Tem uma feira aí que tem que ser à noite, porque ninguém aguenta debaixo das barracas, é isso?
Na verdade, nós temos várias feiras livres aqui, principalmente feiras de artesanato, mas nós temos uma conhecidíssima que é a própria beira-mar, né? Conhecida Gramado, que fica próximo aos hotéis, e agora, com a grande reforma que houve, nós fizemos agora, nós estamos com uma hora muito bonita, é uma reforma muito bonita mesmo, de Fortaleza, merece nossos hóspedes virem para conhecer, e aí tem uma nova estrutura de barraca, agora, até durante o dia, dá para frequentar numa boa, sem problema.
Perfeito. Manuel Pinheiro Cavalcante, presidente, o senhor é presidente de que federação?
Federação dos Contabilistas do Norte e Nordeste, né? A nossa federação é uma federação territorialmente muito grande, né? É uma situação, certo? Nós vamos do Norte ao Nordeste, né? E aí é muito complicado, né? Para a gente administrar a administração, estamos já lutando para que haja uma futura reforma, para que no mínimo nós podemos ficar desde uma federação, criar mais três ou quatro federações para melhorar, né, melhorar o atendimento ao associado, melhorar a questão presencial, né? Nós sabemos, inclusive, que o nosso modelo que nós temos aí os, as nossas outras federações, são o Norte e Nordeste, o Centro-Oeste e o Rio de Janeiro, que hoje em dia são três estados, o Centro-Oeste são, são três estados também, o Nordeste com 12, né? Mas as federações que estão somente estaduais, como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, estão melhor estruturadas, inclusive, porque é, tem um atendimento mais direto ao seu associado, porque as federações, o associado das federações é o próprio sindicato. O filiado do sindicato é que é um contabilista. Então, a gente já pensou aqui a gente atender todos os filiados do Norte e Nordeste, é com a muita dificuldade. E principalmente agora, nesse período, foi um, esses dois últimos anos aí, nós estamos para o terceiro ano, muito difícil, né, para o Brasil, para a economia do, do país, e logicamente a todas as entidades sindicais foram atingidas de cheio, né, em termos de problemas financeiros e administrativos.
E hoje, presidente Manuel, o senhor integra também uma confederação, quer dizer, o senhor integra duas confederações, não é?
É, na verdade nós temos uma confederação, que é a nossa CNP, chamada CNPL, que é a Confederação das Profissões Liberais, né? Quer dizer, são todas as profissões que estão congregadas a uma confederação. É, nós participamos também, nós temos um núcleo dos contabilistas, que são dentro da CNPL, é o maior número de profissionais, de entidades. É, nós também criamos um núcleo que é a FECOBRAE, tá certo? Que é o núcleo das federações, é, que é presidido pelo nosso amigo Tadeu, ele aqui de Santa Catarina, é, e que faz parte de todas as nossas federações. É, na CNPL, nós estamos lá como a diretor adjunto, tá certo? E atualmente a CNPL é presidida por um companheiro do Paraná, aí, o companheiro de Ivanzir.
É, de Ivanzir Chiminácio, né?
Exato, ex-presidente aí da federação, né? É um rapaz muito talentoso e que, na verdade, está fazendo um grande trabalho já agora na CNPL.
E a sua entrevista está sendo acompanhada por ele e pelo presidente Paulino, pelo diretor Gilson, diretor Wilson. A equipe está grande aqui, escutando as suas recomendações e com as suas... Pois não.
Eu já aproveito para fazer esse agradecimento ao presidente Paulino José de Oliveira, né? É, e parabenizando a sua diretoria, a sua equipe de comunicação pelo programa, tá certo? Um abraço também ao nosso amigo Ivani, tá certo? E todos os seus companheiros, todos os outros presidentes das outras federações, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, né? E Rio de Janeiro. É um grande prazer estar com vocês dividindo, né, essas ideias com os meus companheiros, porque na verdade o que eu vou acrescentar aqui é de conhecimento de todos, porque nós estamos sempre discutindo em na coletividade das nossas entidades.
Perfeito. Eu já conversei aqui na fala do presidente, eu já conversei com o Dagoberto Silvério da Silva, que ele é de São Paulo, o Mauro Sérgio de Melo, que é de Minas Gerais, e estou tendo o prazer agora de tê-lo aqui junto da nossa bancada de entrevistados, a qual agradeço a sua deferência. Presidente Manuel Pinheiro Cavalcante, como é que o senhor diria para os sindicatos, frente à atual conjuntura, como é que eles se mantêm, como é que seria o novo modelo de trabalho que o senhor estaria implementando ou orientando aos seus sindicalizados aí?
Bom, João, eu começaria exatamente pela esse modelo administrativo que essas federações dos estados, as chamadas federações estaduais, têm implantado. Na verdade, nós precisamos fazer essa mudança, tá certo? Porque com isso ela facilita mais a representação do próprio estado junto para órgãos, como reportando o trabalho do sindicato e fazendo uma representação mais forte junto aos órgãos federais. A outro modelo, exatamente, também a questão da parceria, né? A parceria com entidades privadas, lógico, que hoje nós temos o contabilista, tem atividade em todas as áreas, né? Hoje, principalmente na questão de sistemas, questão de financeira, os bancos têm procurado muito as empresas a nível de crédito. Então, nós aqui já estamos implantando esse modelo de grandes parcerias. Nós, através do sindicato, implantado a execução através do sindicato local, né, nós temos a parceria com grandes planos de saúde. Nós temos aqui no estado do Ceará uma parceria com o plano da Unimed, né, e isso reforça a participação da federação, tá certo? Nós temos a parceria da federação com o sindicato, com outros parceiros em planos de sistemas de contabilidade, exemplo de Alterdata, exemplo da Grupo Forte aqui do estado. Nós temos parceria com o sistema Sicred, né, de financeiro, Banco Safra, né? Nós temos várias parcerias. Então, o nosso modelo hoje, em termos da entidade, é essa. Com certeza, também já com a participação direta do contabilista, tá certo? O contabilista também mudou nesses últimos 2 anos, mudou a sua atuação. A necessidade, ele deixou de ter aquele escritório físico para ter um escritório virtual. Então, há necessidade. Para isso, nós passamos a estruturar a nossa federação com o sindicato em cada estado, nessa estrutura virtual, com uma rádio também participando, com programas com as mídias, Facebook, Instagram, e também com o nosso site próprio, tá certo? Nós estamos aqui agora, vamos inaugurar a partir de agora de julho, a partir do dia 14, uma participação com o sindicato, mas é da responsabilidade da federação, chamado Comorque, né? Aonde o seu contabilista vem, se instala, tá certo? Atende o seu cliente, tem o seu domicílio fiscal na própria sede da federação e do sindicato.
Parabéns aí pelas iniciativas, é muito bom te ouvir, porque serve também de referência para aqueles que estão trabalhando no sentido de rentabilizar as estruturas, não é, Manuel?
Com certeza.
Tá. Emanuel, hoje aí no Ceará, quantos sindicatos estão sob o seu guarda-chuva?
Bom, nós temos aqui a nossa federação, né, como ela do Norte e Nordeste, né, nós temos aqui os estados do de Alagoas, né, nós temos o estado Sergipe, do Nordeste aqui, Sergipe, nós temos o estado de Pernambuco, o estado da Paraíba, né? Nós temos o estado do Maranhão, nós temos lá 2 sindicatos, tá certo? Nós temos o estado do Piauí, o estado do Rio Grande do Norte, o estado do Pará, né? E na região norte lá nós temos o Acre, Amazonas, né? E nós também temos o nosso estado do Amazonas, Amazonas, né? Então, hoje que tá em atividade é só o estado do Amazonas.
Perfeito. E recente...
Pois não. 3 sindicatos que com sede na capital, que é o ano mais antigo, do Conta Bichu, no estado do Ceará, mas depois já foi criado mais três sindicatos. A região do Cariri, a região norte, o Piquim Sobral e a região da Imbiapaba.
Certo. E recentemente nós tivemos informação de que houve a anuência aí de não se cobrar multa na entrega do DCTF, não é? E também de uma outra declaração, a GFIP, porque estava com uma série de multas. Foi um trabalho dos senhores aí para sensibilizar o Congresso para que essas multas não fossem aplicadas aos vossos clientes?
Exatamente isso. O trabalho que hoje as federações, através da Petrobras, está realizando, reivindicando a participação e os direitos, né? Porque, na verdade, nós estamos tratando de uma coisa de benefício próprio para o contabilista, mas sim para o seu cliente. E eu vejo, não na culpa, quer dizer, ao contrário, o Estado brasileiro hoje é bem beneficiado, tá certo? Através do nosso trabalho. Então, através do nosso trabalho, tem que ser mais reconhecido nesse sentido. Então, agora o Congresso, né, derrubou o veto da presidência, tá certo? No sentido de que não evitar dar anistia das multas pela entrega da guia do FGTS, da GFIP. Então, isso foi muito importante. E também o trabalho da Petrobras, da Federações, foi feito também em relação às declarações de imposto de renda, pessoa física, prorrogações e outros documentos. Estamos, na verdade, atentos às verificações, não só para o contabilista, que é atendido o contabilista, mas o beneficiário é o cliente, o nosso cliente, o comerciante brasileiro, quer dizer, o empresário brasileiro.
Perfeito. O senhor que, por todo esse tempo, trabalhando e lutando em defesa do segmento contábil, o que, na sua opinião, precisaria no governo os senhores terem assento em qual dos ministérios que seria o mais importante? Qual é o local ali que essas reivindicações seriam mais ouvidas? Porque existe uma série de setores que envolve o trabalho contábil. E, na sua opinião, onde seria o melhor lugar para essa representatividade dos senhores ser ouvida em Brasília, pelo governo, né?
Olha, mesmo nós representando um movimento sindical, um movimento de trabalhadores, de profissionais liberais, tá certo? A nossa atuação é mais importante hoje que o Ministério da Economia, tá certo? Por quê? Porque hoje, a economia do país, principalmente brasileiro, o modelo brasileiro, ele é tudo feito através da tributação do CNPJ. Todo mundo tem que ter um CNPJ, tá? Um MEI é um CNPJ. Então, toda tributação é CNPJ, tá certo? E quem comanda isso é a contabilidade. Através da contabilidade, sim, nós entramos na área previdenciária, na área trabalhista, na área tributárias estaduais, na área tributária municipal, mas o foco maior, logicamente, é a legislação federal e atende a todos os estados. Então, a legislação federal da Previdência, do Trabalho, de COFINS, PIS, Imposto de Renda, Contribuição Social, no Brasil, a do Paraná é a mesma coisa do Ceará. Então, a nossa atuação em termos de conjunto seria o Ministério da Economia, né, porque nós temos uma ligação maior com a própria Receita Federal nesse sentido. Lógico, apoiando esse trabalho na área trabalhista previdenciária. É tanto que nós estamos, a nossos segmentos estão ligados a uma central sindical, que no caso aqui, a nossa federação, nós somos ligados à central CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros.
Entendo. Eu vou aprendendo com o senhor aí. Essas coisas todas eu estou fazendo a minha escola aqui, viu, presidente Manuel? Porque,
obrigado.
Ouvindo todos os senhores aí, a experiência do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, Norte, eu vou assimilando aí esses ensinamentos e os ouvintes também. Presidente Manuel, tem uma pergunta aqui que vem de um integrante da certificadora SafeWeb. Ela pergunta o seguinte: a nota fiscal eletrônica já está sendo exigida aí no Ceará, no Nordeste, e se o senhor tiver conhecimento dessa exigência, porque no Sul e no Sudeste se coloca uma data, mas vai sempre se prorrogando. Esse é o motivo da pergunta número um, por isso que eles querem saber como é que estão essas tratativas aí. E para emitir a nota fiscal de um produtor rural, é preciso ter um certificado digital CPF ou o certificado digital CNPJ, como o senhor falou, que tudo é por empresa? A pergunta se refere, senhor Manuel, porque corre uma informação que em São Paulo a nota fiscal eletrônica do produtor rural é exigido que tenha CNPJ. E a maioria dos produtores não tem CNPJ, tem o SEI, não é? Então, se o senhor puder dar uma contribuição nesse sentido, porque cada estado tem a sua legislação própria, nós gostaríamos de ouvi-lo.
Bom, primeiramente, um abraço aí aos nossos queridos amigos da SafeWeb, né? Uma parceira nossa também, a Safe. Foi aqui a primeira certificadora que nós implantamos aqui no nosso sindicato, tá certo? Trabalhamos por muito tempo, mas aí nós deixamos de ter a certificadora no estado, na sede, e aí fazemos parceria com outras. Bom, em relação diretamente à questão da certificação digital e o que você falou em relação ao produtor rural, semana passada nós tivemos aqui a nossa um seminário chamado PEC Nordeste, tá certo? Que foi debatido todos os projetos da área agrícola do estado, né? E também voltado para essa questão da contabilidade rural. Nós tivemos exclusivamente um seminário sobre a contabilidade rural, aonde também foi debatido essa questão do certificado digital e da emissão da nota fiscal eletrônica. O estado do Ceará e a capital Fortaleza está bem avançado em relação à tecnologia em termos de nota fiscal eletrônica. O estado do Ceará é pioneiro, mais ou menos, nesse tipo de trabalho. O estado do Ceará é muito avançado na tecnologia da internet em relação aos sistemas de nova fiscal eletrônica. O município também de Fortaleza também. O pedido nosso, pedido das outras entidades de classe, nós temos pedido para que haja uma melhora, uma situação de poder atender não só a grande empresa, a pequena empresa, tá? E até o MEI, e o autônomo. No caso, a produtor rural aqui foi debatido, inclusive, que é necessário que ele tenha certificado pessoa física, caso ele seja um produtor daquele chamado da agricultura familiar. Aquele que tem o CNPJ, ele já passou a ser uma empresa rural, né? E também tem necessidade da certificação digital. Ele tem que ter um certificado digital e também tem que atender a nossa fiscal eletrônica através do seu certificado CNPJ. Então, nós estamos avançados nesse sentido, foi debatido, foi reivindicado, o presidente da Federação dos Trabalhadores das empresas de agrícola aqui do estado do Ceará, teve lá no seminário da Cotado, reivindicou junto Nós tivemos lá uma palestra de uma tarde da pessoal ligada à Receita Federal, da Previdência. Tivemos o representante do Estado do Ceará, da CEFAI, em relação às nossas carteiras eletrônicas, e tivemos também um representante, um auditor na área trabalhista. Então foi muito debatido e bem assistido. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Nós tivemos lá, fizemos já uma parceria e vamos desenvolver a partir de agora, de agosto, encontros, né, nos municípios do Estado do Ceará, atendendo tanto a federação, vai levar o sua equipe técnica, como nós também vamos levar a nossa equipe técnica de contadores para dar assistência a essa área, essa parte contábil, fiscal.
Entendo. Presidente Manuel, mudando um pouco aqui agora a rota, no Paraná, de 11 a 14 de novembro, nós vamos ter os Jogos dos Contabilistas do Paraná. E tem aí o Jocobrás. Me conta, diz que vai ser no Nordeste. Conta para nós aí.
Bom, vai ser no Nordeste, vai ser em Pernambuco, na nossa Recife, capital, né? E vai ser em 2023, né? E vamos, o Ceará com certeza vai participar, vai mandar uma equipe, né? Eu não sei se será com uma equipe de peteca ou de xadrez, mas é muito interessante.
Boa, boa.
Realmente os jogos aí do Paraná, os jogos realmente muito participativos, né? E aí, e o brasileiro saindo agora, sair do sul, vindo aqui do Nordeste, isso vai ajudar bastante. Com certeza a federação, a Petrol Nordeste vai apoiar os jogos, tá certo? E vamos lá. Pernambuco vai participar mais diretamente, está lá. Provavelmente Paraíba também, está muito próximo ali. Então, o atleta dá para ir jogar e voltar para casa. Almoçar e voltar hoje para jogar novamente. Então, e o Estado de Ceará vai mandar uma equipe, uma ou duas equipes para participar. E vai ter sucesso esse jogo do Nordeste, porque depois vamos reivindicar a volta dele novamente para o Nordeste.
E, presidente Manuel, já tem assim uma data ou uma expectativa ainda não do Jocobrás e dos Jogos do Nordeste?
Vai ser em outubro de 2023, na previsão de outubro de 2023, né? Então, já está sendo, mas já está sendo elaborado toda a estrutura, tá certo? Era para ter acontecido agora em 2020, 2021, mas com o problema da pandemia, tá certo? Ele foi cancelado, ele já foi adiado, e já ali, como os sindicatos estão reestruturando, né? Aí toda a economia está se reestruturando, para esse ano já estava muito próximo, tá certo? E aí o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que tem uma participação mais efetiva, já vai preparar sua operação, né, para vir para os Jogos Brasileiros. Mas vai vir outubro de 2023.
Até para os contabilistas que estejam nos ouvindo, entender o Jocobrás é de cada dois anos, não é?
É.
Ok. Então, presidente Manuel, eu quero agradecer, inclusive o presidente Paulino está convidando para vir aqui no Jocopar, acompanhar aqui os jogos. Será uma grande honra recebê-lo aqui e também para confraternizar aí a nível de presidência. Dá uma sugestão que lá com o Tadeu Oneda, para ele fazer o encontro da FECOMBRAES em Campo Mourão, não é? De 11 a 14 de novembro desse ano, e aí todo mundo já participa do Jocopar também, não seria interessante?
Acredito que sim, viu, João? Eu acredito que deve coincidir talvez uma reunião das federações para novembro, né? encerramento, inclusive, das atividades das entidades, e nós estamos trabalhando para voltar ao Paraná, né? Novamente aí, para a gente relembrar com os amigos, tá certo? A cidade da maravilhosa que eu estive aí na posse, foi na posse do Paulinho, eu que eu fui, tá certo? E aí foi muito bom, importante conhecer, não conhecia, né? Curitiba, mas foi maravilhoso nesse sentido.
Vamos voltar. E ele está te acompanhando lá em Londrina. Né? Ele está. Sabia que para ele fazer essa participação no Jocopar, todo sábado ele e a equipe lá de Londrina treina lá na chácara, rapaz. Eles não estão. Né? Eles querem chegar aí no Jocobras e trazer a taça.
É importante que a gente. Eu convidar o presidente aqui do Sítio Corte Ceará, inclusive está aqui na sala comigo aqui, vai dar uma luzinha também para vocês daqui a pouco, tá certo? Para a gente conhecer o sistema, para que a gente possa efetivar mais o nosso trabalho e, logicamente, ir para Recife lá no Jogo Brasileiro com uma equipe boa. Nós temos aqui um futebol. Que a gente tem aqui futebol futsal, que é um grande trabalho do Estado do Ceará. Mas temos de contabilista, tá certo? Nós não temos essa facilidade toda, não. Nós nunca praticamos, não tivemos jogos em relação a isso, não. Mas nós queremos agora incentivar os colegas a participar mais diretamente de alguma atividade esportiva.
Ok, eu fico, bom, estamos aí, daqui a pouco então o senhor nos traz o nosso colega aí que está também nos acompanhando, e eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta: como é que o senhor vê a profissão do contador no futuro? Porque tem até um livro, que estou tentando me lembrar quem é que escreveu ele aí, O Contabilista no Futuro, mas eu vou depois ver quem é que fez esse livro e a editora para poder comentar aqui nos programas. Mas o senhor, pela sua experiência, o senhor vê a profissão, porque as mulheres começaram a estudar mais ciências contábeis, e como é que o senhor enxerga isso daqui para frente?
Olha, a nossa profissão, ela já foi ameaçada, né, e já foi dita assim que poderia ter sido até extinta, né. No ano 2000, na verdade, nós fizemos um grande trabalho a nível nacional que aconteceu na profissão do futuro, que era o 2000, e logo seguindo já estava sendo ameaçada a extinção. Porque na visão de alguns, tá certo? A questão daquele contador, aquela contabilidade fechada, ela estaria extinta. Mas, na verdade, ela modernizou, né? As informações, elas passaram a ser mais ágeis, né? Porque e agora, em termos reais, de todos isso, você não tem mais aquele prazo para entregar um balanço, um prazo para não ser, na verdade você faz a coisa diariamente, né? As informações, elas são de momento. Então, quando você emite uma nota fiscal, automaticamente já está atendendo ao fisco municipal, estadual e federal, ali ele está já gerando o tributo e você também fazendo seus arquivos magnéticos e gerando a sua seus balancetes e o balanço final do ano. Então, eu acho que ela, na verdade, modernizou mais, é uma grande profissão, é uma área muito importante, porque nós não somos só mais um contador, propriamente dito, é como um médico. Você tem um médico com formação de uma de uma área, mas você tem subespecialidade. Então, o contador hoje, sim, também, são subespecialidades, tá certo? Em toda a área, porque nós temos que unir a gestão da empresa com a gestão contábil financeira do seu cliente. Então, e também com o crescimento do segmento de feminino na contabilidade, na área financeira contábil, foi muito importante. A mulher, ela tem uma conotação maravilhosa, melhor, inclusive, mais humana aos contabilistas. Ela é mais tranquila, ela é mais despreocupada, ela tem mais planejamento nesse sentido. Então, isso ajudou bastante. E hoje nós temos mais contadoras do que contadores, né? Então, quer dizer, é uma profissão que une exatamente o homem e a mulher no sentido como profissional, tá certo? E que abre muito espaço para outros conhecimentos. Então, o advogado, se ele não é um bom advogado, se ele não tiver ou conhecimento de ciências contábeis, muitos, inclusive, fazem já como uma atividade secundária, assim, uma segunda profissão, uma segunda opção, o economista e vice-versa. É impressionante o nosso trabalho, a nossa área de atuação hoje para o cliente pessoa jurídica, né, que é o CNPJ, e a própria pessoa física que já tem necessidade de fazer um planejamento tributário.
Ok. Queremos agradecer aí essa sua explanação, foi muito importante para os ouvintes. E quem é que está aí do teu lado?
Eu vou passar aqui ao meu amigo aqui, presidente do Sindicato Contabilista do Estado Federal, meu amigo Ricardo Assunção.
Bom dia, presidente Ricardo Assunção. Como é que estamos aí? Nós hoje, na contabilidade cearense, estamos com muitos problemas ou muitas soluções?
Não, é com soluções, né? Problemas a gente deixa para trás.
Perfeitamente. Por gentileza, o seu nome todo, presidente?
João, Ricardo Assunção Lima. Eu sou presidente aqui do Sindicato dos Contabilistas no Estado do Ceará. Está com um ano e meio que eu assumi. Sucedi o nosso amigo aqui, Manuel Pinheiro, que era o presidente antigamente, né? Eu assumi no ano passado. Nós estamos fazendo um trabalho, ele é diretor financeiro aqui do sindicato, a gente está fazendo um trabalho junto para alavancar aqui a contabilidade do Estado do Ceará.
Hoje, né, Ricardo, hoje o contador não é só contador, é conselheiro, é auditor, é amigo, é financeiro, é administrativo da empresa, não é?
Exato. O contador é como se fosse o braço direito, né, do empresário. Vamos dizer, uma empresa sem um bom contador não vai para frente. E você pode ver que essas grandes empresas têm bons contadores. Como contador e como administrador, né? Porque ele acaba passando informações úteis para o empresário tomar a sua decisão.
Presidente Ricardo, está chegando uma pergunta aqui sobre uma PL do MEI que iria aumentar o limite e também de um funcionário poder contratar dois. Qual é que é a expectativa que os senhores têm em relação a isso? Será que passa esse ano ainda ou vai ficar para frente?
Eu vou torcer que sim, né? Porque é um crescimento para o MEI e com certeza para a gente que é contabilista vai ser um trabalho que vai engrandecer, vamos dizer, a mais para a gente, porque com esse tanto aumentando o limite como acrescentando um empregado, eu acho que as empresas também crescem e com isso o contador, o contabilista vai estar junto nesse crescimento. Vamos torcer para passar, viu?
É que, como sempre se diz, que os valores de limites no sul é muito mais fácil de se chegar do que no Nordeste. Então sempre teve essa discussão, né, de que os limites não são os mesmos, porque tem mais negócio no sul, tem mais valor agregado. Mas então, por isso que nós perguntamos, a pergunta vem, saber se os senhores estão acompanhando, que aí entraria bastante empresa, 141 mil de faturamento, né, Ricardo?
Sim.
Tá. Muito bem. Ricardo, devido à hora aqui, nós temos que encerrar essa nossa entrevista, porque já estão solicitando o horário das 11 aqui para nós, por outro programa que venha depois do nosso, mas quero agradecer aí a tua participação e ao presidente Manuel, muito obrigado, e aí as suas despedidas aqui pela Rádio Fecopar e Rádio do Contador, por gentileza.
Eu agradeço a participação, assim, vamos dizer, uma participação especial, né? Estava aqui acompanhando desde o começo a entrevista com o Manuel. Nós somos aqui, além dele ser diretor do sindicato, nós somos amigos. E eu agradeço essa participação e, João, parabéns aí pelo programa. Vou passar aqui para ele.
Ok. Viu, presidente Manuel? O senhor pode agendar uma entrevista aí com o Ricardo, que a rádio está à disposição. Ela existe a serviço do contador.
Tá, ok. Vamos, pode, a sua equipe aí, você pode mandar uma nova data, que a gente tem o maior prazer em participar. Bom, agradecer demais a você, João. Agradecer de coração meu amigo Paulinho, tá certo? Divanzi, que está assistindo também. E eu, olha, foi um grande prazer. Gostaria, inclusive, de depois receber essa gravação para que eu possa colocar aqui nos meus sites, na minha rede de comunicação, tá certo? E dizer que o Estado do Ceará está também aqui aguardando os companheiros, amigos, os irmãos paranaenses, né? Aqui no nosso estado, para curtir as férias. E em novembro, com certeza, vamos estar aí para os jogos e a confraternização de final de ano já com nossos amigos. É um grande prazer, muito obrigado e um bom dia a todos.
E do meio rádio, presidente Manuel, eu conheço aí o senhor Afro, não sei se também é do seu relacionamento, ele é o presidente da Associação das Emissoras de Rádio do Ceará, é o doutor Afro.
Geralmente eu não conheço pessoalmente, né? Mas sempre quando dá uma mudança de direção, te conhece. Pelo nome eu conheço ao companheiro, mas pessoalmente eu não conheço.
Ok. Então eu quero agradecer a sua gentileza e estamos aí à disposição para novas entrevistas. A rádio é dos contadores, ok? Um abraço e até uma outra oportunidade.
Um abraço a todos. Tudo de bom.